Olá, bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e esse é o seu resumo da semana de tudo o que aconteceu de mais legal em cultura pop. O fim de semana foi de tristeza para os fãs do Shawn Mendes. Ele cancelou a segunda apresentação que faria aqui no Brasil por conta de recomendações médicas. Ele postou no Instagram que estava com as cordas vocais inchadas por causa de uma faringite e de uma sinusite. Bom, o aviso só aconteceu quando os fãs já estavam lá no estádio esperando o menino Shawn cantar. E daí foi aquela coisa, né? Um chororô danado pra galera que estava lá e teve que sair porque o show não ia rolar. Depois disso, foram divulgadas umas imagens do Shawn sentado solitário nas cadeiras do Allianz Parque, o estádio vazio, aquela coisa assim bem triste. Mas parece que o Shawn não estava lá só para chorar as lágrimas do show não realizado. Ele estava sendo filmado para o seu documentário. Por causa disso, teve gente que não perdoou e apelidou o Shawn de filho do Rodrigo Faro. Isso porque o Rodrigo Faro viveu uma situação, digamos, chata para ele essa semana, porque ele estava lá se debulhando em lágrimas ao vivo a falar da morte do apresentador Gugu, e aí quando achou que não estava mais no ar, ele perguntou como é que andava a audiência. Vixe, Shawn, essa comparação não foi legal, né? Um roteiro de Star Wars, A Ascensão Skywalker, que é o próximo filme da saga, foi perdido e chegou a ser vendido no site eBay. Por sorte, antes de maiores vazamentos, a própria Disney reconheceu que o roteiro era verdadeiro e comprou esse roteiro. Bom, essa semana o ator John Boyega, que vive o fim, assumiu que foi ele o responsável por perder esse roteiro. Segundo ele, estava de mudança na época, passou uns dias morando em um hotel e acabou esquecendo o roteiro embaixo da cama. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, especialmente o roteiro. O filme estreia agora no dia 19 de dezembro. E por falar em Star Wars, a Disney fez um negócio muito legal para um fã muito especial da saga que tem doença terminal. O hospital em que ele está internado no Reino Unido iniciou uma campanha para que a Disney ajudasse ele a ver o filme. O CEO da Disney, Robert Iger, ouviu falar da história, enviou o novo filme em um laptop junto com um dos funcionários da Disney e mandou para o paciente poder assistir no hospital. Ele viu o longa acompanhado do filho e ainda recebeu a visita de alguns Stormtroopers e do Chewbacca no hospital. Esse paciente agradeceu a Disney pela oportunidade e ele disse que, durante uma situação horrível, vocês me ajudaram a dar lembranças incríveis e um pouco de alegria para minha família. Bonito, né? E como a gente não cansa de trazer de volta o povo, né, que já estava ficando lá na aposentadoria, o grupo As Pussycat Dolls voltou. Elas se apresentaram no programa The X Factor essa semana e anunciaram que vão fazer uma série de shows em alguns países em 2020. Cinco das cantoras originais e estarão de volta para esse projeto. Para quem não se lembra, as Pussycat Dolls eram lideradas pela cantora Nicole Scherzinger e elas tiveram alguns hits ali nos anos 2000. As músicas eram bem pop, com muita coreografia, né? Eram muitas meninas, então a coreografia era um negócio importante e também muita sensualidade. Dentre as músicas mais famosas do grupo, Don'tcha e Buttons foram algumas das que ficaram aí nas paradas de sucesso durante um bom tempo. Agora eu fico me perguntando se a gente não atingiu o limite desse negócio de ficar resgatando os grupos lá dos anos 90 e dos anos 2000, né? Porque as Pussycat Dolls tiveram ali o seu sucesso, mas também não chegaram a marcar, fazer uma presença assim, né, em toda uma geração, ou marcar a cultura pop, tiveram assim um grande impacto. Não estou querendo ofender as moças, estou apenas falando que não sei se esse retorno é só mais uma tentativa dessa galera surfar essa onda de nostalgia. Me parece um pouco. E quem também voltou nesse mesmo clima de nostalgia foi o ET. Isso mesmo, o ET daquele filme clássico do Steven Spielberg, que, né, pega a bicicletinha, ET, telefone, minha casa. A empresa de tecnologia Xfinity lançou sua campanha de Natal e no filme, o Elliot, que agora é um adulto, reencontra o ET e o apresenta para sua família. O vídeo é muito fofo, é realmente emocionante. Talvez a melhor campanha de Natal de 2019. Se você não viu, eu vou deixar nas nossas redes sociais, @bolhapop, para vocês acompanharem esse vídeo. É muito bonitinho. A TV Globo estaria em busca de youtubers para a edição do Big Brother Brasil 2020, para fazer uma edição especial com essa galera. A informação foi divulgada no jornal Folha de São Paulo, e depois disso, alguns youtubers, como o Felipe Neto, postaram que eles foram convidados, mas eles não aceitaram. A Globo não se pronunciou sobre esse assunto, provavelmente nem vai, mas fica aí na dúvida se realmente ela convidou ou se essa galera estava zoando. E quem, você gostaria de ter um Big Brother só com youtuber? Eu confesso que eu achei a ideia muito boa. Um, porque pro grande público provavelmente tem vários youtubers que eles não sabem quem são. Dois, que tem youtuber de tudo que é tipo de assunto, de faixa etária, cada um discute uma coisa, cada um tem um posicionamento diferente. Então, de repente, escolhendo um elenco legal, teria muito assunto para render. Que youtuber você gostaria de ver nesse programa? Conta aí. E por falar em reality show, a Caitlyn Jenner está participando de um reality show desses de celebridade nos Estados Unidos e acabou contando para outros participantes que ela não fala com a Khloe Kardashian há mais ou menos uns 5 anos. Segundo ela, desde que ela começou o seu processo de transição, a relação com a Khloe ficou meio esquisita. No reality das próprias Kardashians, a Khloe já falou algumas vezes que não tem problema nenhum com a Caitlyn ser transexual. Mas que ela considera, na verdade, a Caitlyn uma pessoa ruim e ela não quer conviver com ela. Parece que essa treta toda entre elas piorou depois que a biografia da Caitlyn foi divulgada. A Khloe acha que ela não foi lá muito justa com a sua mãe, a Kristen Jenner, com quem a Caitlyn foi casada. Enfim, entre Jenners e Kardashians nunca falta drama, né? É impressionante. Fim de ano está chegando e começaram a surgir as retrospectivas e aquelas listinhas de melhores do ano. A revista Time foi uma das que saiu na frente e elegeu as 10 melhores músicas do ano. O ano nem acabou, os caras já fizeram a lista. No topo dessa lista deles está a mistura de country com rap Old Town Road do rapper Lil Nas X. Em segundo está o flamenco da Rosalía em Com Altura e a lista ainda traz a Lizzo, a Dua Lipa e vários outros, ó. O terceiro lugar ficou com Pop Smoke, Welcome to the Party. O quarto lugar é da Lizzo com Juice. O quinto é da Dua Lipa, Don't Start Now, que é a música que acabou de ser lançada. Sexto lugar tá Freddie Gibbs e Madlib com Crime Pace. Em sétimo lugar tá a Carly Rae Jepsen com Too Much. Para mim, a Carly fez um álbum excelente esse ano. Essa música Too Much é realmente maravilhosa. Em oitavo lugar tá a Caroline Polachek com So Hot, You're Hurting My Feelings. Em nono, Mahalia com Simmer. E em décimo lugar, The High Woman Crowded Table. Eu confesso que tem algumas músicas dessa lista que eu não conheço, eu não ouvi. As mais famosas, tipo a Rosalía, eu concordo muito, é uma parceria dela com J Balvin, é muito boa. A Lizzo poderia ter até outras músicas, né, entre as melhores. Essa da Dua Lipa, certeza que é um dos melhores do ano, né? Acabou de ser lançada aí, é muito, muito boa. Mas eu não sei, não sei. Acho que o meu top 10 seria diferente. Qual seria o seu top 10? Você costuma fazer esse tipo de listinha? Eu sempre faço. Todo ano eu tenho uma playlist que é músicas do ano. Aí eu vou entulhando aquela playlist ali com um monte de música que eu vou gostando de ouvir ao longo do ano e depois eu faço uma separação do que são as melhores. Porque também, assim, a gente escuta muita trecheira, né? Aí eu gosto de fazer porque quando eu quero revisitar, é muito legal que eu faço isso, porque aí quando eu quero revisitar aquele ano, eu vou lá na listinha de melhores do ano e falo, putz, esse ano teve tanta música boa, olha aí, essa música era desse ano. Que às vezes a gente até esquece, né, das músicas. Para quem tava aí chorando de saudade da Claire Foy em The Crown, tem uma notícia boa. Ela vai voltar a interpretar a Rainha Elizabeth. Mas calma, a Claire vai voltar na quarta temporada. Para o que vai ser uma cena de flashback do aniversário de 21 anos da Rainha Elizabeth II. A Claire deu a vida à rainha nas duas primeiras temporadas da série, e agora o elenco foi todo renovado para poder acompanhar a idade dos personagens. Então a atriz Olivia Colman assumiu o papel da rainha. Quem aqui acompanha o podcast sabe que eu sou muito fã dessa série, é uma das séries que eu mais gosto da Netflix, e eu recomendo demais, demais. Toda vez que eu falar de The Crown, eu vou recomendar para vocês, porque a série é muito bem feita, o elenco é maravilhoso, das todas as temporadas, né? Das que foi com a Claire Foy, quanto com a Olivia Colman. Então, assim, não canso de dar 5 estrelas. A Dua Lipa anunciou o nome do seu novo álbum, ele vai se chamar Future Nostalgia. Que acho que a gente pode traduzir livremente para saudade do que a gente não viveu. A Dua tatuou o nome do álbum no braço. Mas ela não disse ainda quando que ele vai ser lançado. Tinha muita gente especulando que já seria agora em dezembro, mas é, apesar dela ter lançado uma música, ainda não deu sinais de que o álbum tá tão perto assim. Talvez ele fique para o início do ano. Se você quiser ouvir o single, que é Don't Start Now, é só seguir a nossa playlist no Spotify. Tem uma playlist lá que chama Bolha Pop Dá o Play. E eu coloco todas as músicas que eu comento aqui no Spotify nessa playlist. Então ninguém se perde e ficou uma playlist Modéstia à Parte bem legal. Essa semana também estreou na Netflix o filme do Martin Scorsese, O Irlandês. O filme tem mais de 3 horas de duração, mas está sendo bastante elogiado pela crítica. E daí teve um crítico chamado Pablo Vilaça que resolveu dizer que a galera tinha que ver o filme assim, sem fazer xixi, viu? Sem dar pause, porque foi assim que o filme foi pensado. E a galera não resistiu, acabou zoando, né? Já virou meme. Um monte de gente falando tudo o que fez enquanto pausou o irlandês. Teve gente até dizendo que, né, deu umazinha entre uma cena e outra porque não aguentou. E muito, mas muita gente falou que dormiu. Gente, a gente vive numa sociedade que tá muito cansada. Se a gente puder dar um pausezinho no filme, a gente vai ver. E se você não quer encarar as 3 horas, mais de 3 horas de filme, tem gente que fez ainda melhor. Ensinou, né, divulgou lá nas redes sociais. Como você pode assistir esse filme como se ele fosse uma minissérie? Então tem lá a hora que dá para você parar, como se fosse um primeiro capítulo, o momento certo de parar para o segundo e por aí vai. Vou deixar lá nas nossas redes para quem quiser seguir esse conselho. Dificilmente alguém não ouviu falar da nova música da Ludmilla essa semana. A Ludmilla lançou Verdinha. Muita gente criticou a alusão à maconha, mas o fato é que a música segue o mesmo estilo Legalize de várias outras músicas brasileiras desse ano, viu? Se você não reparou, anota aí comigo. Além da Lud, cantaram sobre o tema a Glória Groove, que lançou Sedanapo agora. A Isa, com a sua brisa. Não, a brisa que a Isa está falando não é a brisa do mar. A Anitta, em parceria com a própria Lud, que fala de onda diferente. Que tem o rapper Snoop Dogg, mais do que conhecido, que advoga em prol da causa aí da legalização da maconha. A Verdinha, que é a música da Ludmilla, tem uma letra que gruda na mente, você vai ouvir, você nunca mais vai parar de cantar. E tem um clipe que é uma estética muito legal. A Lud aparece como uma fazendeira assim rica, estilosa, uma plantação de alface. É tudo muito bonito. O clipe tá muito legal. Eu acho que a Ludmilla tá aí num caminho de evolução como artista que é muito interessante de se ver. O rapper The Weeknd lançou duas músicas essa semana, depois de um tempo longe dos palcos e dos fãs. São as músicas Heartless e Blinding Lights. As duas são muito boas, mas a minha preferida é Blinding Lights, que é uma música bem dançante, cheia de referência dos anos 80. Tem muitos artistas fazendo isso agora, trazendo essa referência dos anos 80 ali no som mesmo para as músicas, mas não é todo mundo que acerta. Mas o The Weeknd acertou em cheio com Blinding Lights. Pode ouvir na fé. Que a música é boa. E o que que eu tô vendo essa semana? Olha, anda difícil acompanhar todos os lançamentos. Eu ainda não consegui ver The Mandalorian, que é a série da Star Wars, pro Disney Plus, que tem o famoso Baby Yoda, porque é isso, né? A gente não viu a série, mas a gente já ama o Baby Yoda, já tem figurinha no WhatsApp, todos os memes possíveis com o Baby Yoda, e eu já quero inclusive dar o meu dinheiro pra Disney comprar um bonequinho do Baby Yoda. E quem não gosta do Baby Yoda, bom sujeito não é. Fato é que a estreia dos últimos dias que me surpreendeu e que eu comecei a acompanhar foi a novela Amor de Mãe. É a mesma autora da Justiça, quem escreve essa novela. Se você não curte série nacional ou você nunca ouviu falar, vale muito investir seu tempo em Justiça, porque é uma série muito bem feita, um texto muito bom e, assim, provavelmente vai mudar a sua opinião sobre série nacional. Além disso, o Amor de Mãe inova bastante na estética, né? Em termos de novela, assim, é uma série que tem plano sequência, uma fotografia completamente diferente, né? Ela até é mais densa, eu acho que talvez a autora ainda não tenha conseguido fazer 100% assim a transição entre o quanto ser dramalhão de novela, o quanto ser novela e o quanto ser série. Ela estava ali no meio do caminho ainda, mas provavelmente isso vai melhorar, são os primeiros capítulos. E também vale muito a pena porque a Regina Casé está dando um banho, um banho. Tá maravilhosa demais. Se você é noveleiro ou estava aí querendo, né, uma novela para acompanhar, tinha tempo que eu não acompanhava uma novela, acho que essa vai ser uma delas. Semana que vem tem CCXP e eu vou estar lá em alguns dias. Eu quero fazer um podcast especial com tudo que rolou, então aguardem. Se você gosta, se você está ligado, vou tentar trazer todas as melhores novidades que rolarem lá na CCXP para a gente comentar aqui. É isso, esse podcast chega ao fim. Até semana que vem. E se você quiser nos achar nas redes sociais, é @bolhapop, tanto no Instagram quanto no Twitter. Beijos e até a próxima!